Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 27 de junho de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Decisão do STF sobre o porte de drogas divide deputados e a Câmara criou uma comissão para analisar o tema. Câmara aprova cadastro com dados de servidores públicos demitidos por decisão judicial. Deputados aprovam imunoterapia em protocolos clínicos de câncer. Exposição na Câmara reconta a história dos 150 anos de arte ítalo-brasileira. Decisão do STF sobre o porte de drogas divide deputados e a Câmara criou uma comissão para analisar proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte de qualquer quantidade de drogas. O repórter Antônio Vital traz um pouco do debate.
No dia em que o Supremo Tribunal Federal formou maioria a favor da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, foi publicado no Diário da Câmara dos Deputados o ato de criação de uma comissão especial para discutir uma proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga. O ato tinha sido assinado uma semana antes pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. A proposta que criminaliza o porte de qualquer quantidade de droga já foi aprovada pelo Senado e pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A comissão especial será composta por 34 membros titulares e igual número de suplentes indicados pelos partidos. Depois de formar maioria a favor de descriminalizar o uso de maconha, os ministros do Supremo definiram como critério para diferenciar o usuário do traficante a quantidade de 40 gramas da droga, ou 6 plantas fêmeas de cannabis sativa, nome científico da espécie. Até essa quantidade, a pessoa flagrada com a droga será considerada usuária, acima disso, traficante. Mas a polícia poderá enquadrar como traficante quem apresentar indícios de que comercializa a droga, como balança ou lista de clientes, por exemplo. A decisão do Supremo não legaliza o uso da droga, mas considera um ilícito administrativo. Isso significa que não é crime, mas o usuário estará sujeito a penas socioeducativas, como comparecimento a cursos educativos e advertência sobre os efeitos das drogas. A decisão do Supremo Tribunal Federal repercutiu no plenário da Câmara. Para o deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, descriminalizar o uso de maconha é uma interferência do STF nas prerrogativas do Congresso e vai aumentar o consumo de drogas.
Nós estamos tratando de crescimento do crime organizado. O crime organizado está crescendo em função do narcotráfico. Se nós dissermos que pode andar com droga até determinada quantidade e isso é permitido, vocês acham que vai diminuir ou vai aumentar o número de pessoas usando droga? Vocês acham que o menino que ouviu do coleguinha na escola que ele pode usar aquele cigarrinho de maconha, vocês acham que vai diminuir ou vai aumentar o consumo de drogas?
Já a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, defendeu a fixação de um critério objetivo para diferenciar traficantes de usuários. Ela apresentou dados segundo os quais pessoas pretas da periferia são acusadas de tráfico, mesmo quando flagradas com a mesma quantidade de drogas que pessoas brancas.
O estado de São Paulo, não é o Brasil inteiro, o estado de São Paulo enquadrou 31 mil negros como traficantes em situações similares a que enquadrou brancos usuários. Esse processo que tramita no Supremo Tribunal Federal, que foi uma ação da Defensoria Pública de São Paulo, se trata de um caso de um homem negro preso com 5 gramas de maconha, eu creio, e taxado como traficante.
Ainda não foram definidos os nomes dos integrantes da Comissão Especial da Câmara que vai analisar a proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga. Depois de passar pela comissão, a proposta pode ser votada diretamente no plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova cadastro com dados de servidores públicos demitidos por decisão judicial. Repórter Marcelo Lascher tem os detalhes da medida.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria um cadastro com os nomes dos servidores ou ocupantes de cargos públicos demitidos. Serão identificados aqueles que foram expulsos do serviço público a partir de alguma decisão judicial, depois que não for possível mais recorrer da punição. O objetivo é permitir, em uma única plataforma, a consulta sobre impedimentos legais para o exercício de cargo ou função pública. Serão incluídos todos os servidores punidos que ocuparam cargos em órgãos e entidades da administração pública direta e indireta dos poderes executivo, legislativo e judiciário federal, estadual e municipal. A proposta obriga os responsáveis pela contratação dos servidores a consultarem o cadastro antes de efetivarem a posse ou contratação. Obriga ainda todos os órgãos públicos a incluírem os nomes dos que forem afastados por decisão judicial. O projeto foi apresentado pelo deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, e teve como relator o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará. Ele alterou alguns pontos do projeto original depois de negociar com diversos partidos. Uma das mudanças foi a previsão de um prazo de 8 anos para que o nome do servidor afastado seja excluído do cadastro depois da medida que resultou na expulsão. Para Ayrton Faleiro, o projeto tem garantias para evitar a inclusão de nomes de servidores afastados por algum tipo de perseguição.
Um projeto simples, mas de relevância. O Estado, outro Estado, um ministério, outro ministério, queira contratar um servidor, ele vai no Cadastro Único e buscar o histórico, por que aquele servidor foi demitido. Nós não estamos falando aqui de quem está sendo demitido de forma normal, nós estamos falando aqui de quem foi demitido por razões justificáveis.
A proposta considera infração funcional a não inclusão dos nomes dos servidores afastados no cadastro. O projeto que cria um cadastro com os nomes dos servidores ou ocupantes de cargos públicos demitidos por decisão judicial seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Ela foi pulada. O presidente da Câmara, Arthur Lira, participou de um evento no exterior e destacou temas importantes dessa legislatura. O repórter Luiz Gustavo Xavier traz os detalhes do discurso.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, destacou a reforma tributária, as propostas que visam ao equilíbrio fiscal e à defesa da pauta verde como marcos da atual legislatura. Lira discursou no 12º Fórum Jurídico em Lisboa, promovido pelo Instituto de Direito Público do ministro do STF, Gilmar Mendes. Ele reafirmou o compromisso dos deputados com o aumento da produtividade econômica e de redução da pobreza e da desigualdade, com responsabilidade fiscal e em favor do desenvolvimento sustentável. Sobre a reforma tributária, o parlamentar destacou que ela faz parte das reformas estruturantes que darão ao país competitividade no mercado internacional.
Está em fase de regulamentação uma ampla reformulação do nosso sistema tributário para torná-lo mais justo, simples e eficiente. Uma mudança que foi procrastinada por décadas e que agora, com sua consagração na Constituição, precisa se cristalizar em leis.
Lira citou ainda o papel do agronegócio, das exportações brasileiras, da indústria petrolífera e da busca pelo protagonismo na produção de energia limpa para colocar o país num cenário de destaque internacional.
Isso é corroborado por projeções do FMI, que seremos a 8ª economia do mundo já em 2024, e por relatório da OCDE, que nos colocou como o 2º maior destino de investimentos diretos estrangeiros no ano passado, apenas atrás dos Estados Unidos.
Arthur Lira lembrou ainda que este ano o Legislativo brasileiro preside o P20, que reúne os parlamentos dos países que compõem o G20, grupo que reúne representantes das maiores economias do mundo. Lira destacou que na próxima semana ocorrerá a reunião das mulheres parlamentares do P20 em Maceió, capital de Alagoas. Participarão do evento e delegações de mais de 30 parlamentos de todas as regiões e de organismos internacionais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Familiares de pessoas com deficiência ou com doenças graves esperam uma solução para o cancelamento unilateral de planos de saúde por parte das operadoras. A repórter Lara Raja acompanhou a audiência pública sobre o tema.
Representantes de pessoas com deficiência pedem uma solução definitiva para os cancelamentos pelas operadoras dos planos de saúde de pessoas que têm algum tipo de deficiência e daquelas com doenças graves. O assunto foi debatido pelas Comissões de Saúde e de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara. A deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, que pediu o debate, lembra que o PROCON de São Paulo constatou entre abril e maio deste ano um aumento de 85% nas reclamações de consumidores em relação aos cancelamentos de contratos de planos de saúde por parte das empresas.
O que a gente precisa é da proteção dos direitos do consumidor, a gente precisa de transparência, a gente precisa de comunicação porque as pessoas procuram essa informação e tá difícil ter esse retorno.
Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Andréa Werner, defende uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a atuação dos planos de saúde e a aprovação de uma nova lei para regular os planos que, de fato, proteja os usuários.
Só no meu gabinete foram 1.000 denúncias de violações de direitos de pessoas com deficiência, pessoas com câncer, doenças crônicas graves, cometidos por planos de saúde. E tanto tem materialidade que o Ministério Público de São Paulo já abriu 6 inquéritos.
Na avaliação da deputada estadual Andréa Werner, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, tem falhado em proteger os usuários e está desobedecendo decisão do Superior Tribunal de Justiça. Em julgamento recente, o STJ entendeu que a operadora de plano de saúde não pode cancelar unilateralmente o plano coletivo de usuários internados ou em tratamento de doença grave. A defensora pública da União, Raquel Brodsky, explicou que a ANS entende que só pessoas internadas teriam garantia de continuidade do tratamento, mas ela avalia que isso não condiz com a decisão do STJ. A defensora elogiou a iniciativa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de fechar acordo com as operadoras de planos de saúde para suspender os cancelamentos, mas disse que há casos concretos de planos que continuam cancelados, entre outros problemas.
Nada foi, ao menos ao nosso conhecimento, formalmente previsto. Não temos os termos deste acordo. Várias pessoas, esperando que o plano fosse cancelado, tomaram a precaução de migrar para planos com coparticipação. E essas pessoas como ficam? A gente tem pessoas que migraram para planos sem cobertura minimamente adequada, sem sequer saber disso.
Representante da Federação Nacional de Saúde Suplementar, que representa as operadoras de planos de saúde, Ellen Miyamoto, reiterou que na reunião com Lira, as empresas se comprometeram a manter todos os contratos coletivos por adesão vigentes. Segundo ela, também foi acordado que as operadoras irão reverter o cancelamento dos contratos de pessoas vulneráveis, pessoas com doenças raras e crianças autistas. Representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Fabrícia Vasconcelos, rechaçou as acusações de que a agência tem sido omissa. Segundo ela, a ANS está elaborando requerimento de informações a todas as operadoras sobre as rescisões de contratos nos últimos meses e, a partir desses dados, a agência poderá aplicar multa diária aos planos. Coordenadora executiva da Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde, Renê Patriota, ressaltou que o Judiciário vem mantendo os contratos individuais de pessoas que tiveram contrato coletivo cancelado, mesmo que não estejam internadas. Ela recomendou que os usuários entrem na Justiça para garantir esses direitos. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Câmara aprova imunoterapia e protocolos clínicos de câncer. A repórter Paula Moraes explica a medida.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que inclui a imunoterapia em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do câncer quando se mostrar superior ou mais segura que as opções tradicionais. A imunoterapia é uma modalidade terapêutica que auxilia o próprio sistema imunológico do paciente a identificar e combater as células cancerígenas. Atualmente, a técnica é aplicada em alguns tipos de tumor, como renal e de pele. No debate na CCJ, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, considerou a proposta importantíssima.
A utilização de imunoterapia, muitas vezes, ela é a única opção ou a mais eficaz para o tratamento do câncer. E ela, hoje, ela fica restrita à rede privada de saúde. Então, no Sistema Único de Saúde, o SUS, o processo de avaliação de novas tecnologias tende a ser bem criterioso e também há limitações orçamentárias, o que limita o acesso a fármacos de alto custo. E embora a imunoterapia costuma ter um custo mais elevado, entende-se que nos casos em que a eficácia for maior, ocorrerá até mesmo uma economia a médio e longo prazo, pelo aumento do tempo de sobrevida sem doença e redução do risco de recidiva.
A proposta, que inclui a imunoterapia em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do câncer, já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Câmara vai analisar novo Plano Nacional de Educação, que vai valer até 2034. A repórter Noelle Nobre acompanhou o seminário que também avaliou a versão que vigorou até este ano e nos traz os detalhes.
O novo PNE, Plano Nacional de Educação com Metas para a Educação Brasileira em um período de 10 anos, terá 18 objetivos e 58 indicadores, com ênfase em qualidade nas áreas de infraestrutura, recursos humanos na educação infantil e profissional, no ensino superior e na formação de professores. As linhas gerais do novo plano foram apresentadas pelo secretário executivo adjunto do Ministério da Educação, Gregório Grisa. Ele participou do seminário promovido pela Frente Parlamentar da Educação da Câmara.
Uma segunda ênfase de inovação é a dimensão da aprendizagem com equidade. A gente vai ter novas metas para alfabetização, no segundo ano do ensino fundamental. Teremos novas metas de aprendizagem para o fundamental, para o médio. E nessas áreas a gente terá metas específicas para a redução de desigualdades de raça, de sexo, regional e urbano e rural.
O seminário discutiu o PNE que vigorou de 2014 até este ano e que terminou com o cumprimento parcial de apenas 4 de 20 metas. Para o coordenador de PNE da Frente Parlamentar da Educação, deputado Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, o plano que perde a validade aponta como deve ser a nova versão.
O PNE é o nosso catecismo. O PNE é o horizonte, é uma potência. Potência ainda não é ato. Se é uma potência, ele transforma em ato na medida que a gente vai construindo o PNE nos próximos 10 anos. Que país a gente quer para a sociedade brasileira dizer para nós no Congresso Nacional que tem que financiar o novo PNE na altura e no percentual que precisa os desafios.
Na avaliação de Pedro Uczai, deve haver um limite de um ano para que o projeto do novo PNE seja analisado e votado por deputados e senadores e vire lei. A sugestão da senadora professora Dorinha Seabra, do União de Tocantins, é que Câmara e Senado trabalhem juntos na análise, de forma que os senadores possam depois aprovar sem alterações o texto que sair da Câmara. Já o coordenador da Frente Parlamentar da Educação, deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, defendeu a necessidade de fazer um debate despolitizado em comissão especial a ser criada. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Câmara vai examinar novamente o projeto que altera a reforma do ensino médio feita há 7 anos. A proposta sofreu modificações no Senado. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Retorna à Câmara, depois de alterações promovidas no Senado, o texto que reformula o ensino médio. A principal mudança diz respeito à carga horária do ensino técnico profissionalizante. Os dois textos determinam que o nível médio será composto por uma base nacional curricular comum e 4 itinerários formativos, e poderá ser oferecido na modalidade regular ou técnico profissionalizante. O primeiro desses itinerários será Linguagens e Suas Tecnologias, composto por Língua Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Artes e Educação Física. O segundo itinerário é Matemática e Suas Tecnologias. O terceiro, Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, que abriga Biologia, Física e Química. E o último itinerário formativo é denominado Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e a integrado por filosofia, geografia, história e sociologia. Nas duas versões, a proposta prevê que o ensino médio terá 3 mil horas de aula, distribuídas em 200 dias letivos, com ampliação progressiva para 4.200 horas. Atualmente, a modalidade deve ofertar 2.400 horas de aula. Pelo texto aprovado na Câmara, o ensino médio tradicional deve destinar 2.400 horas à formação geral. O restante será dedicado aos itinerários formativos. Na modalidade técnico profissionalizante, no entanto, a formação geral deverá contar com 300 horas a menos e ter 2.100 horas. A versão do Senado prevê que o ensino técnico deve ter ampliação progressiva da carga horária de formação geral para atingir as 2.400 horas, de modo a igualar as duas modalidades. Na opinião do relator do projeto na Câmara, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, essa ampliação irá dificultar o acesso dos jovens à formação técnica.
Se porventura você equaliza tudo em cima de 2.400 horas para a formação geral básica, você termina criando dificuldades para o acesso da população mais jovem à educação técnica, porque quando você estabelece apenas 600 horas destinadas à formação técnica, evidentemente que isso não vai ser suficiente. 90% dos cursos técnicos no Brasil exigem mais de 900 horas ou pelo menos 900 horas de formação técnica, o que não caberia no total de 3 mil horas.
Por ocasião da aprovação da proposta na Câmara, no entanto, essa equalização da carga horária do ensino médio nas duas modalidades era uma reivindicação dos deputados da base do governo. O projeto de mudança do ensino médio foi enviado ao Congresso pelo Poder Executivo. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, por exemplo, alertou que o ensino técnico com carga de formação geral menor representa uma precarização. Para o parlamentar, que é professor, com isso o país teria dois ensinos médios, um da formação geral, que poderá ser integral, e outro de formação técnica, que seria para pobre. A relatora no Senado, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, também incluiu no texto que a União deverá prestar assistência técnica e financeira aos estados e ao Distrito Federal para a manutenção do ensino médio. A senadora também estabeleceu a oferta de formação continuada aos professores. Além disso, determina que sempre que houver demanda, os municípios deverão formar turmas noturnas de ensino médio. Em 2017, durante o governo de Michel Temer, o nível médio de ensino passou por uma reforma. Mendonça Filho era o ministro da Educação e foi quem enviou a proposta ao Congresso por meio de medida provisória. Na época, além do aumento da carga horária, foram criados os itinerários formativos, que são mantidos na proposta de mudança em análise. No entanto, agora esses itinerários devem ser uniformizados para todo o país e estar inseridos em uma das quatro áreas básicas. Antes, praticamente cada escola poderia decidir quais conteúdos seriam oferecidos aos alunos. De acordo com o Ministério da Educação, alguns estados que implantaram a mudança chegaram a ofertar 33 itinerários. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Exposição na Câmara reconta a história dos 150 anos de arte ítalo-brasileira. A repórter Laís Menezes esteve na abertura e nos conta o que esperar das obras que estão no Salão Negro da Câmara.
Anita Malfatti, Cândido Portinari e Alfredo Volpi. Estes são apenas alguns dos nomes encontrados na exposição gratuita Outro Oceano, que vai ficar no Salão Negro da Câmara até o dia 14 de julho. A mostra marca os 150 anos da arte ítalo-brasileira. São 150 anos desde que o navio La Sofia chegou em 1874 ao atual estado do Espírito Santo. A partir daí, o Brasil passou a ser influenciado diretamente pela cultura, culinária e arte italiana. Como explica o coordenador da Frente Parlamentar Mista Brasil-Itália da Câmara, deputado Luiz Fernando Faria, do PSD de Minas Gerais.
A imigração italiana contribuiu muito com o nosso país, trazendo cultura, trazendo arte, trazendo culinária, trazendo especialmente a indústria e o comércio. Hoje, são mais de 25 milhões de descendentes de italianos aqui no Brasil.
A exposição Outro Oceano, ou traduzindo, Em Outro Continente, conta um século e meio de história da arte ítalo-brasileira por meio das obras de artistas italianos e descendentes de italianos mundialmente conhecidos. É o caso, por exemplo, dos quadros do brasileiro filho de imigrantes italianos, Cândido Portinari, um dos maiores representantes da pintura no Brasil. Pela primeira vez, as obras do pintor cruzam as portas da Embaixada da Itália para serem expostas ao público. O curador da exposição, Marcelo Jorge, explica a complexidade em resumir 150 anos de contribuição italiana na arte brasileira, já que são muitos os movimentos nos quais os italianos estão inseridos. Por isso, apoiado pela Embaixada da Itália e pelo Museu de Arte de Brasília, Marcelo Jorge decidiu trabalhar apenas com coleções de Brasília e focou a curadoria nos principais movimentos artísticos desde o final do século XIX até a arte contemporânea. Para o curador, não existiria a arte brasileira sem os artistas italianos.
Talvez a contribuição mais importante foi trazer os movimentos de vanguarda que estavam dominando a Europa naquela época e que ainda não tinham chegado no Brasil porque o cenário cultural do Brasil era muito conservador. Então chegam os italianos e eles trazem essa inovação, às vezes com muita resistência dos artistas daqui, das instituições daqui. E, enfim, ajudam o Brasil a avançar em termos culturais, artísticos e de modernismo, sobretudo.
O curador da exposição Outro Eutiano, Marcelo Jorge, observa ainda que essa é a primeira mostra no Brasil que reconta de forma organizada os 150 anos de arte ítalo-brasileira. A exposição está no Salão Negro da Câmara dos Deputados até o dia 14 de julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
População carente terá desconto na conta de água e esgoto. Saiba os detalhes da lei sancionada com a repórter Silvia Miato.
Foi sancionada a lei que cria a tarifa social de água e esgoto para pessoas de baixa renda. A norma prevê descontos na conta de água para quem recebe até meio salário mínimo e esteja no Cadastro Único para Programas Sociais, ou ainda que more com idosos ou pessoas com deficiência e comprove não possuir meios de sustentar a família. Os valores recebidos de benefícios sociais, como o Bolsa Família, não entram no cálculo da renda por pessoa que vai dar direito à tarifa social. O desconto será de, no máximo, 50% do valor da tarifa aplicado aos primeiros 15 metros cúbicos por residência, ou de 7,5% sobre o valor do Bolsa Família, o valor que for menor. O consumo que superar os 15 metros cúbicos será cobrado com os valores da tarifa normal. Outros descontos vigentes no município ou estado podem continuar a ser aplicados. Na votação do texto na Câmara, o relator, deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, explicou justamente que a ideia é ter um mínimo nacional, visto que algumas regiões já concedem descontos.
Existe essa percepção de que em 2023, nos 17 estados mais ricos do país, 12 milhões de famílias eram beneficiadas com a tarifa social de energia elétrica e apenas 1 milhão e 200 mil beneficiadas com a tarifa social de água e esgoto. Isso onde mais de 10 milhões de famílias de baixa renda que se enquadram nos critérios universais poderiam estar economizando mais de 50% na sua conta de água e esgoto.
A tarifa social de água e esgoto, que deve entrar em vigor em dezembro, vai ser custeada pelo aumento da tarifa dos demais consumidores. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher, Cláudio Ferreira. Diretor da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Ótimo dia para você, a gente se vê amanhã.
Câmara é notícia.